saldo orçamental positivo na conta das administrações públicas em democracia, importa também destacar o acréscimo do montante de formação bruta de capital fixo, em cerca de 224 milhões de euros face ao ano anterior, para um peso no PIB de 1,9%. Como referi, a consolidação orçamental permitiu o seguimento da redução do rácio de dívida pública em percentagem do PIB, aumentando desta forma a confiança dos mercados, contribuindo para a estabilidade financeira nacional. Tal como nos anos anteriores, o Governo fez com que o total de pagamentos em atraso na Administração Central diminuísse significativamente, tendo-se registado em 2019 uma quebra de 39% face a 2018 para o valor mais baixo em 5 anos, de 313 milhões de euros, tendo diminuído mais 34% em 2020 para 208 milhões de euros. Deve ainda ser destacado o grande esforço em acolher uma grande parte das recomendações do Tribunal de Contas, de forma a melhorar a qualidade da informação relacionada com as finanças públicas. 64% das recomendações feitas em 2017 foram acolhidas, das quais cerca de 70% correspondem à fiabilidade das demonstrações orçamentais, financeiras, dos elementos patrimoniais e dos sistemas de gestão de controlo. Por último, destaca as reformas em curso no que diz respeito às finanças públicas. A implementação do SNCAP, em 2019, cerca de 1.200 entidades prestaram contas através deste regime, já ultrapassado em 2020. E a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, com impacto no Orçamento de Estado para 2021, no relatório do Orçamento de Estado e nos mapas da lei e mapas informativos, com informação mais detalhada ou nova informação, como o quadro das políticas invariantes ou o quadro dos investimentos plurianuais estruturantes. A implementação da Lei de Enquadramento Orçamental constitui, aliás, uma prioridade. Salienta a integração da reforma da gestão financeira pública, uma medida de modernização e simplificação muito relevante no PRR, com um investimento de 206 milhões de euros para os próximos anos, acompanhado de um reforço da coordenação e do modelo de governação da Unileu. Mas, senhoras e senhores deputados, é por tudo o que referi e porque estamos a viver à escala global um momento único, de uma exigência inigualável face a outros períodos de crise, com impactos muito significativos nas contas públicas, que é muito importante salientar que o ponto de partida de Portugal, quando começou a pandemia, foi fundamental para os apoios concedidos em 2020 e em 2021. Termos partido de uma situação de contas públicas positivas faz e continuará a fazer toda a diferença na capacidade de resposta às consequências da pandemia, na adoção de medidas de apoio ao emprego e aos rendimentos dos portugueses, de uma forma responsável e sustentável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá, do PS.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, em 2019, a atividade económica e o comércio mundiais desaceleraram para 2,9% e 0,9%, respectivamente. Na Europa, a economia da área do euro, o PIB, desacelerou para 1,2%. Não obstante este contexto externo desfavorável, em Portugal, o PIB cresceu, em termos reais, 2,2%. Note-se que a economia portuguesa, em 2019, continuou a registar um crescimento acima da área do euro pelo quarto ano consecutivo. O investimento teve um comportamento muito dinâmico. Dentro da procura interna, registou um crescimento de 6,3%. O investimento e as exportações não deram o contributo esperado, devido ao contexto internacional já referido, mas isto foi compensado pelo consumo. O consumo final das famílias aumentou 2,2%. As exportações cresceram 3,7%. A taxa de desemprego ficou nos 6,5%. É a taxa de desemprego com o valor mais baixo desde 2003. O emprego cresceu 0,8% e a população ativa cresceu 0,4%. Realçamos o crescimento da receita fiscal de 3,6%, resultando apenas da melhoria da atividade económica e do emprego, ou seja, sem aumento de impostos. O IRS cresceu 2% e a derrama 14,9%. A receita de contribuições sociais apresentou um crescimento de 6,8%, determinada sobretudo pelas contribuições para a Segurança Social, com um crescimento de 8,6%, mas esta evolução é resultado da evolução favorável do mercado de trabalho e não de um aumento de impostos. Aliás, a carga fiscal só com os impostos diminui, e isso é um facto. Se se expurgarem as contribuições para a Segurança Social, a carga fiscal representava 25,3% do PIB em 2015, tendo descido para 24,7% em 2019 e para 24,3% em 2020. Quanto à dívida pública, ficou em 117,7% do PIB, ficando em termos de percentagem abaixo dos exercícios anteriores. É muito importante verificar que o serviço da dívida tem vindo a diminuir muito significativamente ao longo dos últimos anos. Só entre 2016 a 2019, Portugal poupou 1.860 mil milhões de euros em juros. Em 2019, a capacidade de financiamento da economia portuguesa permaneceu positiva pelo 8º ano consecutivo. Em 2019, o saldo orçamental das administrações públicas registou um excedente de 0,2% do PIB. Tivemos o primeiro excedente orçamental da história da democracia portuguesa, culminando um trajeto de consolidação das contas públicas em paralelo com o crescimento da economia. Para a consolidação orçamental, não precisamos de austeridade, recessão económica, cortes de salários e de pensões. Em 2019, a governação do Partido Socialista provou que é possível o equilíbrio das finanças públicas com crescimento da economia, aumento do emprego e dos rendimentos dos portugueses. Este foi, em linhas muito gerais, o desempenho demonstrado pela Conta Geral do Estado em 2019. E acho que podemos tirar só uma conclusão. Foi um desempenho excelente. Num exercício de avaliação do Governo, é caso para dizer que o recorde do excedente orçamental, a redução do custo do serviço da dívida, o aumento do emprego e o desemprego a recuar a níveis de 2003 são números e contas que falam por si. A este propósito, também falou o Presidente do Tribunal de Contas, afirmando, e cito, a crise sanitária que nos surgiu e que teve impactos económicos e financeiros sociais muito graves, veio também provar que as finanças públicas foram e são determinantes em situações como estas. Os portugueses, as famílias e as empresas hoje percebem muito bem esta afirmação e sabem para que é que o excedente orçamental de 2019 serviu e a diferença que fez nas suas vidas. Desde logo, permitiu que se mobilizassem todos os recursos necessários no combate à crise sanitária, económica e social provocada pela pandemia Covid-19. O Tribunal de Contas ainda nos diz mais. Diz que esta Conta Geral do Estado de 2019 é fiável e transparente, o que contribui muito positivamente para o escrutínio democrático e confiança no Governo. Assim, as contas do Estado comprovam os resultados positivos e sucesso das políticas e da governação do Partido Socialista. Portugal alcançou um excedente orçamental inédito, com crescimento económico, diminuição do desemprego e aumento de salários e pensões. É este caminho de crescimento económico, qualidade do emprego, desenvolvimento de todos os índices sociais, com consolidação orçamental, que devemos prosseguir para bem dos portugueses e de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Nesta discussão da Conta Geral do Estado, vamos continuar a ouvir o PS a falar mil vezes do primeiro superávit da era democrática. Mas não vamos ouvir o PS explicar como é que lá chegou. Primeiro, chegou lá gastando menos do que disse que ia gastar. sobretudo através de sobre-orçamentação do investimento público, ou, para ser mais claro, através da promessa de investimentos que nunca realizou. A lógica é de pura propaganda. Os anúncios dão boa imprensa, as não-execuções ninguém liga, pois nós ligamos. Depois, chegou lá, cobrando muito mais impostos do que previa, mais 1.000 milhões, para ser exato, atingindo mais um triste recorde de carga fiscal, entretanto, ainda mais tristemente, batido em 2020. E, Sr. Deputado Nuno Sá, querer excluir as contribuições de segurança social da carga fiscal é uma manobra, como bem sabe, a menos que me diga que as contribuições não são obrigatórias. Parece que já ninguém liga também à carga fiscal, nós ligamos. E, finalmente, chegou lá com uma opacidade sobre a execução orçamental que a todos os especialistas espantou. E o melhor exemplo disto é a classificação das chamadas medidas principais. De forma discricionária, o Ministério das Finanças classifica as mesmas medidas como principais num ano, como não principais no outro, ou até no próprio ano. Por exemplo, esta Contra-Geral do Estado aparecem detalhadas 6 medidas que não eram consideradas principais e não aparecem outras 10 que eram consideradas principais. Um orçamento não pode ser um instrumento de propaganda. E não é só pela desonestidade política que tal significa. É sobretudo porque isso impede qualquer escrutínio eficaz. No que depender de nós, haverá sempre menos propaganda e mais escrutínio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores secretários de Estado. A Conta Geral do Estado 2019 demonstra claramente que os pecados originais da governação do PS com Costa, Centeno e Leão no comando se mantiveram apesar dos reiterados alertas e das recomendações do Tribunal de Contas. Hoje falarei apenas de 3 desses pecados. Comecemos pelas borlas fiscais e subsídios perversos às grandes poluidoras. De acordo com a Conta Geral do Estado, só no âmbito do imposto sobre os produtos petrolíferos, estas borlas custaram ao erário público cerca de 523 milhões de euros em 2019. Ou seja, quando a ONU e a OCDE nos dizem que estes subsídios perversos são ambientalmente nocivos, de elevado custo, que provocam distorções e recomendam que lhes ponhamos fim, o Governo faz o caminho no sentido inverso, de as aumentar em 101 milhões de euros, ou seja, em 23,8%. Para quando uma estratégia orçamental que, em vez de tributar os salários, passa efetivamente a tributar o carbono? Depois, temos também as PPPs rodoviárias. A Conta Geral do Estado demonstra-nos que, em 20 anos, o Estado pagará o equivalente a 3 vezes o valor das estruturas que lhes estão associadas, sem que o Governo se importe. Mas pior que o Governo passar este cheque em branco é continuar a desrespeitar o direito à informação dos cidadãos, uma vez que, conforme nos diz o Tribunal de Contas, não reporta a informação suficiente para que se possa verificar o cumprimento da obrigação legal de avaliação permanente das PPP pelos parceiros públicos e continua a não divulgar os impactos nas contas nacionais dos encargos suportados e a suportar com as PPP. É grave que o Governo paute a sua atuação pela opacidade e que continue, ano após ano, a não dar dados para contextualizar e explicar a desproporção entre os encargos líquidos das PPPs pagos pelos parceiros públicos e o investimento realizado pelos parceiros privados. Continua a não dar informação fiável e completa sobre receitas e despesas correntes e de capital dos parceiros públicos e privados e continua a não fazer uma avaliação adequada dos riscos orçamentais de longo prazo. A bem da boa administração dos dinheiros públicos, é urgente não só que o Governo assegure mais transparência, mas também que saia da sua teimosia e, de uma vez por todas, a bem do interesse público, proceda à renegociação das PPPs rodoviárias. Por fim, importa aqui também falar na aplicação da lei dos compromissos em atrasos no setor da saúde. Um verdadeiro garrote que pôs em causa o funcionamento adequado dos serviços, traduzindo-se em falta de recursos, equipamentos, aumento dos tempos médios de espera, enfim, afetando todo o serviço e o acesso à saúde, especialmente com o ano seguinte de pandemia que vivemos. Como podíamos nós termos tido melhor resposta com este nível de pagamentos em atraso? O Tribunal de Contas foi mesmo ao ponto de falar em problema sistémico a carecer de resolução urgente por parte do legislador. E os limites cegos desta lei levaram-no a, de forma lamentável, ter de recusar visto a contratos para aquisição de medicamentos, aquisição de bens e serviços para alimentação, tratamento de roupas, contratos de manutenção, realização de meios complementares de diagnóstico e investimento nas unidades de saúde. Vou já terminar, Sr. Presidente. Em 2019, os pagamentos em atraso total...